Fala, investidores! Muito boa tarde, sextou! Sejam todos bem-vindos ao fechamento de mercado. Hoje é comigo, Ricardo Afonso, nosso colega Flávio Conde não pôde estar aqui, então vamos tocar esse fechamento de mercado, sexta-feira, dia 9, né? Véspera de carnaval, reforçando a vocês aí que acompanham o mercado. Segunda e terça não tem bolsa de valores, bolsa só retorna na quarta-feira às 13 horas, né? Então só quarta-feira de tarde e costuma ser, né, uma quarta-feira com uma liquidez extremamente baixa para a bolsa e fica ruim até de operar, né? A não ser que aconteça alguma coisa no mercado externo que realmente motive aí, né, alguma grande movimentação nos mercados por aqui, mas normalmente é só ajuste de abertura e não tem grandes emoções na quarta-feira. Fica o mercado praticamente quase de férias aí. Eu, pessoalmente, não sou muito fã desse mercado fechado, né? Esses 2 dias aí, enquanto lá fora funciona tudo normalmente, né? A gente não consegue se defender, não consegue fazer nada. Imagina a cabeça dos gestores. Então vamos lá. Ibovespa, leve queda, né? 0,15% de queda aos 128 mil. 0,25, bem próximo dos 128 mil pontos, volume baixo, volume de 18,3, né, 18 bi 300 milhões, volume relativamente baixo, né, não anima o volume da bolsa. O dólar caiu também hoje, né, dólar que visitou os R$ 5 ontem, né, chegou a fechar ali na acho que 5004, se não me falha a memória. Isso, 5004 foi o fechamento de ontem do dólar e hoje retorna aí para baixo dos 5 a 4960. DI Futuro fechou praticamente de lado, queda de 0,05%, então mercado bem indefinido hoje, assim como foi, né, a abertura dos mercados lá fora, né? Demorou um tempo lá para que o S&P, que subiu de novo, né, renovando máximas históricas, ganhasse força. Entre as mais negociadas do dia, né, os maiores volumes do dia, a gente tem Banco do Brasil, que divulgou resultado hoje, caiu 1,66%. Então, um dos motivos, né, de segurar um pouco aí a bolsa também, né, os maiores volumes em queda, né. Aí em segundo lugar, Bradesco, que caiu de novo hoje 0,74%. Então Bradesco acumula na semana uma queda de 12,14%. E Petrobras, né, o terceiro maior volume do dia, caindo 1,34%, seguida por Vale, que caiu 0,44%. Então, entre as quatro, né, os maiores quatro, as quatro mais negociadas do dia, no terreno negativo. Já no campo positivo, vamos dar uma olhada o que subiu entre as mais negociadas. Teve B3, teve um bi ali de movimentação, subiu 0,60%, Itaú subiu 1,27%, a 34,29, né, com 900 milhões, e Rio 3, né, a Rumo subindo 2,29. No terreno positivo, aí são os destaques, tá, das que mais subiram hoje. Então, Alpargatas subiu 7,48%, a 8,62, né, bem provável que isso seja resultado. MRV subindo 6,87 a 7,16, e Casas Bahia 7,82 a 4,27. Teve um investidor comentou hoje para mim, logo na abertura do mercado. Falou: hoje é dia de comprar Casas Bahia. E ele acertou o call dele ali de manhã. Espero que você tenha ganhado grana aí com Casas Bahia hoje durante o dia. No terreno negativo, 3R caiu 3,82%, cotada 28,19. Açaí caiu 3,47, fechamento feio de Açaí, cotado a 13,35, e Multi 3, né, Multiplan, que divulgou um bom resultado com queda de 3% também, 3,07%. Então esses são os destaques positivos e negativos do dia. Vamos dar uma olhada agora como os mercados fecharam lá fora. Então lá fora a gente tem, né, destaque do dia é Bitcoin. Bitcoin subindo 4,52. Então, o Bitcoin vai se desvencilhando aí dessa faixa desses 40 mil dólares, 42 mil dólares. Ethereum também sobe 2,72, né? Então, criptos animadas. Se você tem medo de investir em cripto, temos uma analista excelente na Levante, que é a Luísa Pires, uma baita de uma analista aí, cobre criptoativos. S&P fechou em alta de 0,57%, cotado a 5,026, então subindo aí, né, rompendo máximas históricas. Dow Jones não acompanhou esse bom humor, né? Caiu 0,14%, e Nasdaq também subiu 1,25%. Nasdaq bem próximo das máximas históricas, né? Está 15,990, máxima nos 16,200, está bem próximo. Mercados na Europa de lado, DAX alemão caiu 0,22, IBEX 35 0,09, e Ásia, né? Maior parte da Ásia ali fechada, né, por conta do feriado chinês. Petróleo ficou de lado, né? Petróleo subiu forte ontem, subiu 3%, voltou lá para a faixa dos 82 dólares, então uma alta expressiva, né, ontem para petróleo, e hoje de lado, né? Ficou rodeando esses 82 dólares o dia todo. E minério de ferro também praticamente de lado, chegou a subir um pouco durante o dia, mas nessa reta final do dia devolveu a alta aí e negocia ali uma altinha de 0,08%. Então, mercados com um tom viés um pouco tranquilo, né? Aquela calmaria estranha, às vezes, quando a gente olha para mercado de renda variável, né? Por mais que a gente goste ali de alguma movimentação, volatilidade, mas quando está tudo muito tranquilo, né? Às vezes é um pouco estranho em alguns momentos. Então, mercados bem definidos nessa sexta-feira pré Carnaval. Agora, tem um recadinho do Flávio Conde sobre Sala VIP, né? Sala VIP, que é a nossa consultoria personalizada. Então, para você que tem uma carteira, um portfólio de ações e gostaria de um acompanhamento mais próximo, escuta esse recadinho aí que o Flávio Conde tem para passar para vocês.
Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI TICEA, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado, a Sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a Sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço.
Recadinho do Flávio Conde, Sala VIP, sensacional fazer parte dessa consultoria da Levante, um produto Muito legal. Agora vamos responder as perguntas. Então, se você quiser saber alguma coisa aí de ações, né? Não tem aquela análise tão aprofundada quanto o Flávio Conde, né? A maioria sabe que eu sou um analista mais técnico, né? Eu gosto de acompanhar muito mais o preço, né? Do que os fundamentos especificamente falando, mas alguns papéis a gente consegue fazer uma resenha aqui, sim. Então, se você tiver alguma dúvida aí, pergunte aí, fique à vontade. Vou começar respondendo aqui o Cristiano. Fala, Cristiano, boa noite. Por favor, poderia comentar sobre Bepan e BMG, que subiram forte? Eu sei que Bepan divulgou um bom resultado, né? Melhorou bastante, acho que a parte operacional. Então, Bepan é um banco aí que tem. Deixa eu ver se está compartilhando minha tela. Tela compartilhada, agora sim. Então, deixa eu aumentar esse gráfico daqui. Então, vamos dar uma olhada como que está Bepan. Bepan 4. Eu acho que Bepan 4 veio já numa sequência, né? Bepan 4 testa, né, essa faixa de suporte de preço e vem o repique. Na minha opinião, acho que o rompimento desses preços aqui pode destravar um pouquinho o papel para cima, né? Então, o papel fecha com bom volume financeiro nessa sexta-feira e afastamento dessa região. Então, na minha opinião, né, tem espaço para andar um pouquinho, pelo menos para chegar ali nos 9,47, 9,40 mais ou menos. Vamos tirar o zoom do gráfico, ó. Dá uma impressão, né, de reversão de tendência, né? Então, a gente tem um topo fundo, né, uma tendência de baixa aqui, né, bem de longo prazo, aí faz topo fundo, né? Então isso aqui pode ser uma possibilidade, né? Não é uma certeza de uma reversão. O papel tá bem configurado, cara. Bepan, eu acho que foi divulgação de resultado aí que deu uma animada. E BMG 4 tem liquidez mais baixa. Nossa, andou BMG também, né? Outro papel que em linha reta, mas BMG tem uma liquidez muito baixa, ó. Dias bons de liquidez com 9 milhões, dias ruins 2 milhões e 800. A impressão que eu tenho é que Bepan tem espaço para andar, né? BMG talvez precise de uma correção, né? Já estica muito das médias. Só essa última alta aqui, ó, dá 22, 23% de alta para o papel. Então, vale um pouco de atenção, né, na hora de se posicionar, talvez. Eu não gosto muito de comprar ele quando ele fica muito longe das médias. Eu sei que Bepan foi um resultado legal aí, banco apresentou lucro. João Dutra perguntando de um papel que eu escuto pouca gente falando e pessoalmente eu acho uma exposição ok ali dentro do setor das siderúrgicas, né, dentro do setor de aço, que é a FESA 4, né? FESA 4 caindo também, né, acompanhando aí o mau humor da siderurgia, mas se a gente olhar essa janela de tempo aqui, ó, consolidação, né, de preços bem extensa, né, com o ativo, né, namorando aí essa região, que é a região de suporte aqui, né, uma região de suporte, não pode passar para baixo, tá, o João Dutra? Se passar para baixo aqui, eu acho que fica muito feio e eu tomaria cuidado uma compra aqui. O papel tá meio esquisito, né? Vem numa sequência de baixa, as médias abrindo, né? Ó, 200, aí vem a 21 com a 9, mas perdendo essa outra média um pouco mais longa, né? Fazendo um pivô de baixa aqui. Eu tomaria cuidado com essa compra nessa região. Se tiver posicionado, né, nessa, ou se estiver querendo entrar, vale bastante atenção, né? Se romper é perigoso, né? A expectativa é que venha aqui, né, respeite como suporte e volte, mas nada impede dele passar direto para baixo. O volume ok, né? Aparentemente é só uma correção do papel, por enquanto, para a FESA. A Rose, boa noite. Sou principiante. Você poderia explicar o que é desdobramento e recompra de ações? São duas coisas diferentes, Rose. Boa pergunta. Desdobramento de ações é quando desdobra, por exemplo, né? Então, o que pode acontecer com o Banco do Brasil? O Banco do Brasil tem um desdobramento, né, aprovado, mas que não ocorreu. Então, o que que acontece no desdobramento? Você tem 100 ações a 57,57, você vai passar a ter duas, né, 200 ações, né, divide, desdobra para 200, e você pega seu preço médio e divide por 2. Então, o desdobramento é isso, né? Você reduz o preço e aumenta a quantidade de ações, né? Isso geralmente acontece para trazer mais liquidez para aquela ação, e normalmente o desdobramento traz mais valorização para as ações. Então, desdobramento é isso. Desdobramento é quando multiplica a quantidade de ações que estão no mercado. Aí pode ser de 1 para 2, 1 para 10, né? 1 para 100. No caso de Banco do Brasil, é de 1 para 2. Então, você tem uma ação, vai virar duas, a um preço ali de R$ 20, R$ 24, né, R$ 23 e alguma coisa ali, considerando o preço de fechamento de hoje. Beleza, Rose? E recompra de ações. O que é recompra de ações? A empresa tem lucro, a empresa tem caixa e a empresa não quer distribuir esse lucro. Ela prefere recomprar as ações que estão em circulação no mercado, ou seja, você diminui a quantidade de ações que estão rodando no mercado, e, consequentemente, você gera valor para os acionistas, né? Uma vez que quanto menos ações circulam no mercado, né, mais preço ela tende a ter, né? Aquela velha história de escassez, né? Então, normalmente, a recompra de ações é anunciada por empresas como a Vale usa muito desse mecanismo, o Bradesco já usou bastante, é um sinal positivo, é sinal de que a empresa tem lucro e ela quer comprar as ações dela. Então, ela compra como uma forma ali de distribuir. Aí, um segundo sinal positivo é quando ela recompra essas ações, fica com essas ações na tesouraria e cancela essas ações. Simplesmente, ela compra e cancela. Aí, esse cancelamento é melhor ainda, porque aí o valor de mercado das ações que estão em circulação melhora. Então, a recompra de ações é um sinal positivo, né? Na grande maioria das vezes. O Hermar perguntando de Vale e AESB. AESB3. Uma olhada como é que tá. AES Brasil. Mas eu não acho que a AES Brasil seja oportunidade, tá? Ela tá numa região que a impressão que dá aqui é muito mais de compra, mas nessa queda aqui tem muito volume, né? Tem muito vendedor atuando aqui. Então, eu não vejo como oportunidade e eu não me posicionaria nela. Eu acho que tem elétricas mais tranquilas para operar numa carteira, né? Deu a impressão que esse papel ele ia andar, né? Eu até tentei um trade com ele dentro do SGR, mas ele não andou, né? Mudou ali parte dos fundamentos e ele confirmou toda a reversão de tendência aqui. Então, a AES é um papel que eu não me posicionaria, e se eu tivesse em carteira, eu até pensaria em substituir por outra elétrica. E Vale 3 segue, né? Com viés um pouco mais baixista, quando a gente olha o gráfico diário, deixa eu tirar, estamos até com uma operação ali vendida no SGR, né, que é a minha sala ao vivo, deixa eu tirar aqui, que aí fica mais limpo o gráfico para vocês acompanharem. Então, no gráfico diário, é tendência de baixa, né, topos e fundos descendentes, e volta para baixo dos R$ 70, né, então essa range entre os 70 e os 60 é uma faixa de preço já conhecida pela Vale. Aí tem várias opiniões, né? Tem gente defendendo que a Vale pode vir com um resultado muito bom, coisa que eu não duvido, a Vale é uma máquina de dinheiro. Tem muita gente falando que essas provisões, né, esses assuntos, de novo, aí, indenização, todas essas coisas podem prejudicar a cotação da Vale no balanço, mas também tem um dividendo, né, para ser anunciado. Então, Vale é sempre um grande ponto de interrogação. Vale, na minha opinião, nesses preços, é compra. Eu acho que vale muito se expor nessa região de preço, a 65. Se vier a 60, 63, eu compraria tranquilamente Vale nessa faixa, mesmo se o cenário piorar para Vale. Eu acho Vale um baita de um papel, tem um grande peso no Ibovespa, né? E entrega bons dividendos, bons resultados, né? Então pode ser só uma má fase aqui de Vale, tá? Mas não é nada estrutural, né? Uma sequência de acontecimentos. Uma menor demanda de aço da China, um minério de ferro que caiu. Então, minério de ferro Se a gente olhar o gráfico do minério de ferro, ele caiu ali cerca de janeiro até hoje, o minério de ferro caiu 10%, então isso pesa também para o papel. Aí tem feriado na China, o que deve diminuir um pouco a demanda. Então tem uma sequência de notícias ruins, mas Vale é um papel que tem que ter um pouco de paciência, né? E Vale tem uma característica, tá? Eu gosto de operar Vale da seguinte forma, né? Se ela der um rally, eu prefiro ou tentar entrar no começo do rally ou esperar. Por quê? Porque as correções de Vale são umas correções muito brutas. Então, se a gente olhar em vários momentos também, ó, vou até esquecer essa janela aqui, que é fácil falar agora, né? Mas se a gente olhar uma janela de tempo um pouco mais antiga, você vai ver que a Vale, ela dá uma grande movimentação de alta e um grande recuo de preço. Aí, movimentação de alta e um grande recuo de preço. Então, movimentação de alta e um grande recuo de preço. Então, a Vale tem essa característica, commodity, né? Geralmente tem esse ponto. Então, nesse momento, por exemplo, o que ela fez? Uma grande movimentação de alta e está fazendo uma correção de preços. Então, é um momento oportuno de Vale, tá? Eu ficaria imaginando uma janela um pouco maior de tempo, beleza? Para quem gosta de acompanhar a Vale, tá? A Vale está numa faixa de preço bem interessante, entre R$65. O José, boa noite. Ricardo, você pode falar da Show 3? Não acompanho o papel. O papel é uma liquidez baixa. E eu não sei, eu não acho que, só se for muito especulativo, né? Um posicionamento em Show. Mas não tem nada, né? Volume ridículo, né? 300 mil, 270 mil por dia ali. É um miquinho, né? Essa é a categoria de mico, né? Para quem não sabe, mico é ação que tem liquidez muito baixa. Então, é um mico. Eu gosto de operar mico, mas só levando o técnico em consideração ali, sem olhar a notícia. Mas é um papel que eu não carregaria na carteira e nem olharia para colocar, assim, achando que R$2 está baratinho, né? Pelo contrário, se perder esses R$2 para baixo aqui, ó, pode virar R$1,50 rapidinho, ó, pode cair nesse vaziozão aqui para baixo e rapidamente ali, ó, para R$1,50, R$1,60, né, uma queda aí de 25%, 30% aí do valor da posição. Então eu não ficaria. Tem outros micos mais interessantes para dar uma olhada. José Edir, boa noite, mestre, de volta ativa e não é lugar melhor para se atualizar. É isso, tamo junto, meu camarada. O Andrew, boa noite, Ricardo. Poderia falar sobre EG3 e METR, Mitre, né? Desde já agradeço o trabalho prestado, curto bastante o fechamento. Boa, muito boa. Então vamos lá, EG3, eu vejo muito sentido em carregar na carteira EG3, né? O papel corrigiu um pouco mais acentuadamente aqui, né? Volta para uma região de preço dos R$40. Eu gosto de carregar elétrica numa carteira de longo prazo e ainda gosto mais de carregar numa carteira de longo prazo quando dá chance de comprar. Então, se a gente olhar o gráfico de longo prazo, né? Ó, tendência de alta, né? Então, vai seguindo resiliente. No gráfico semanal, vai se aproximando dessa média de 200 períodos aqui. Então, vamos olhar o comportamento de preço da ação. Média de 200. Vamos pegar a canetinha aqui. Média de 200. Subiu. Vem para perto da média de 200 aqui, ó. Subiu. Média de 200. Subiu. Média de 200. Subiu. Média de 200. Subiu de novo. O que está fazendo agora de novo? Média de 200 encostando e o preço chegando, né? Aí o ideal é que ele encontre com essa média de 200 nessa faixa dos R$40 para tentar operar o repique de novo ou simplesmente carregar na carteira. Eu gosto muito de EG, eu acho um baita de uma, entre as ações aí de energia, eu gosto e tem bastante cliente que tem, além de pagar bons dividendos, olha lá, R$1,78 de dividendo, 50 centavos, paga dividendos constantes, né? Ó, todo ano tem dividendo aqui, 2018, 2017, 2016, né? Então, Desde que ela voltou a pagar dividendo em dois, eu não sei se a plataforma aqui que não está atualizando anterior, não, é isso mesmo, né? Não sei se ela não tem a base de dados aqui, mas de 2016 para cá ela paga dividendos constante e uns dividendos interessantes, ó, 1,48, 1,75, ó, 1,25 aqui como bonificação. Então eu acho uma empresa bem ok para carregar na carteira. E Mitre, deixa eu ver como ela tá. Faz tempo que eu não olho esse papel. MTRE3 no semanal, tem uma divergência de alta aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma divergência de alta. Não, ainda não tem uma divergência de alta, não. Mas volume crescendo é um bom indicativo, mas no técnico não está aquelas bondades. Papel bem esquisito, né, Mitre? Entre altas e fundos, aí teria que dar uma olhada um pouco na tese de resultado de Mitre. Aí o Flavião consegue ajudar melhor. Se eu não me engano, eu acho que tem recomendação de Mitre, mas eu não vou confirmar aqui não, porque eu não tenho certeza. Beleza, Andrew? Mas entre Mitre e Engie, eu carregaria Engie e Mitre e eu daria uma estudada um pouco mais a fundo no papel. Boa tarde, o Edson falando ali. Boa tarde, Ricardo. Qual é a sua avaliação de movidas? Move3. Move3 apanhou também, como apanhou a Localiza? Apanhou também, né? Não sei se você tem movidas. Eu prefiro a Localiza. Eu acho que a Localiza é a maior, né? Tem ainda a venda dos carros que eles fizeram muito bem isso durante o período, né? Agora mudou um pouco a dinâmica, né? O preço dos carros subiram e no ponto técnico tá feio. Eu aguardaria um pouco mais para entrar se tiver de fora do papel. Pode ser que dê para pegar preços melhores. Então, se tá de fora, eu pegaria. Se eu estivesse dentro, eu avaliaria muito, né? Porque o papel tá apanhando e não é de hoje, né? Então, tendência de baixa para o papel aqui, ó, topos descendentes, né? Tendência de baixa, então pode ficar perigoso, né? Ó, no ano já acumula uma queda de. Deixa eu pegar. Vamos ver de janeiro, cadê? Janeiro de 23. Não, de janeiro. Opa, 24, né, Ricardo? Aqui, ó, de janeiro de 24 para cá, já tá com 30% de queda. Isso não é um bom sinal, tá? Essas quedas geralmente não são oportunidades de aumentar a exposição. Tomem bastante cuidado com esse viés, tá? De caiu, comprou. Isso aí é coisa de influencer que fica querendo like na internet. O Jorge dando bom feriado a todos, graças a Deus, né, Jorge? Um feriadinho aí para nós analistas também conseguir descansar, apesar que segunda-feira tem mercados internacionais, então dá para a gente acompanhar as BDRs, dá para sentir o clima, né, do que pode vir na quarta-feira, mas de todas as formas é um bom feriado. Grande Ricardo, comentar RRRP3. Eu não estou muito confiante com esse papel, não. Já recomendei compra dele, mas não estou confiante dele. Por quê? Porque tem a questão ainda do custo de extração, né? Isso aí é uma questão ainda que precisa vir esse próximo resultado para saber se melhora um pouco esse número, né? Se eles conseguem melhorar essa dinâmica deles, né? Mostrar ali um custo de extração mais baixo e talvez trazer aí o investidor para o papel. E a segunda coisa é: vamos tirar o zoom desse gráfico, vamos prestar atenção no que o preço faz aqui. Veio para a bolsa, foi lá em cima, veio lá embaixo, foi lá em cima, veio lá embaixo, foi lá em cima, veio lá embaixo, foi lá em cima de novo e não voltou mais para cá. Não veio mais para cá, tá vendo? Então tem coisa errada aqui. Se não voltou para cá, não é porque é oportunidade, é porque ninguém tá vendo. Você pode ter certeza que tem muita gente olhando para o papel. Então, tem muita gente fazendo preço, né? A gente não vai ser o único que vai achar essa oportunidade aqui, a última da vida ali. Então, aí ele volta para cá, vem, tenta ir uma vez e não volta mais. Então, ó, isso aqui é algo perigoso de fazer o rompimento de todo esse suporte. Esse rompimento aqui vai chamar muito stop. Isso aqui vai chamar muita gente correndo do papel. Então, esse rompimento aqui, ele é perigoso. Eu não estou muito confiante com 3R. Veio, né, toda a notícia, de assumir lá uma parte dos negócios, acho que da Petro Recôncavo, né, uma troca de negócios e tal, mas não tem ao certo ali receita contratada, não tem ao certo se isso vai trazer algum benefício para a empresa efetivo ou não, e está ciscando muito, está namorando muito esses suportes aqui nesses 28. Nem acima dos 30 ela quis ficar de novo. Então, eu penso que tem cautela aí. Eu ficaria acompanhando um pouco o resultado dela, tá? E eu sei que tem muita gente posicionada. Assim como eu recomendei, tá? Eu nessa janela aqui, ó. Nessa janela aqui, eu entendi como oportunidade esses R$33. Aí teve investidor que saiu nesse repique, teve investidor que não saiu nesse repique, né? Tem gente posicionada aí com recomendação minha ainda, né? E foi uma recomendação que eu dei, mudou o viés totalmente da ação ali. E até esse ponto aqui eu não tinha me atentado para essa questão do custo de extração, que a galera já falava disso. O Fábio Manuel, sempre conosco aí, lembro desse nome. Olhar raiz, em raiz 4. 3,88. Não andou o papel, né? Não foi para cima dos R$4. Não tem muita coisa do ponto de vista técnico aqui, né? Ponto de vista técnico, eu aguardaria um rompimento aqui para cima dos R$4 aqui. Se não consolidar para cima, eu não entraria. E não sei, não vejo muito... muitos motivos para ter Raizen na carteira. Não sei, é uma empresa que não tem aquela liquidez muito forte, é uma empresa ruim de opções, né? Não tem mercado de derivativo, que para quem me acompanha sabe que eu opero bastante opções com os nossos clientes, então é um papel que eu não vejo fazer parte de muitas carteiras, de muitos investidores, de muitos analistas. É um papel que não sei se vale a pena, assim, a exposição nele, imaginando um rompimento. Eu, se eu fosse me posicionar em Raizen, eu ficaria esperando uma entrada mais técnica, beleza, Fábio? Ronald Castelli, boa noite, Ricardo. Obrigado pelos vídeos. Pode analisar Açaí? Com certeza. Açaí, eu tô com call. A gente montou um collar em Açaí via opções, né? A gente compra a ação, vende uma call e compra uma put, né, um collar, imaginando, né, uma melhora do papel. O papel tem algumas questões ainda de alavancagem, tem algumas questões no balanço, mas tem algumas questões que podem, né, trazer um balanço positivo para sair. É difícil operar balanço, por isso a gente montou um collar, né, que tem um risco travado essa operação. Então, análise técnica precisa romper aqui para cima, ó. Tem minhas três setinhas. Quanto mais setinhas tem, mais eu gosto do rompimento. Mas eu aguardaria por um rompimento aqui mais significativo. Então tem bastante energia nesse rompimento, né? O mercado vem em linha reta e consolidou nessa faixa. Então esse rompimento aqui seria um rompimento muito interessante de Açaí. Então minha opinião é essa de Açaí. Eu acho que vale... talvez uma aposta. Não gosto desse nome, tá? Apostar no mercado, não gosto, mas a ideia aqui seria operar um resultado de balanço. Então é uma operação que para alguns pode fazer sentido, para outros pode não fazer sentido, uma operação que tem bastante risco, né? Operar uma melhora de resultado, por isso eu prefiro essas operações travadas ali, que não tem risco, Ronald. Eu acho... Resumindo, eu acho que vale a pena um pequeno percentual ali, pode pegar alguma coisa. Boa pergunta do Fábio Manuel. Você acredita que BBDC4 pode cair mais? Pelo ponto técnico, eu acredito sim, tá? Eu acho. E vou explicar o porquê, ó. Muito volume vendedor, muito volume vendedor, né? Muita gente vendendo aqui, então... Uma baita de uma barra feia. Isso aqui é uma barra elefante. Então, se a gente olhar a última vez que o banco fez isso... Cadê? Quando foi que ele fez isso? Aqui, ó. Então, da outra vez que o banco fez isso, ele também, né? Ele caiu e continuou caindo. Tá vendo? Ele caiu e continuou caindo. Aqui também, ó. Outro gap forte aqui de banco de Bradesco. Tá vendo? Ele caiu e continuou caindo. Depois ali também. Vamos ver se tem mais algum aqui no histórico. passado aqui, ó, em compensação, né, na contramão, ó, um gap de alta e ele continua andando. Então, esse é um gap de baixa, né, um padrão técnico muito feio. Isso aqui é uma barra elefante. E barra elefante, ela pode projetar até 100% da expansão dela lá para baixo. 100% é 12,19. Então é assim, eu tomaria bastante cuidado com essa ideia de comprar Bradesco agora, tá? Eu tomaria cuidado. Pode vir o repique? Pode vir. Isso não é verdade absoluta o que o Ricardo está falando aqui, que pode cair mais. Mas eu, se eu fosse me posicionar em Bradesco, eu aguardaria uma confirmação, seja uma boa confirmação fundamentalista, ou seja uma confirmação técnica, ou seja, um pivô de alta, pelo menos no gráfico de 60 minutos, que ainda não fez esse pivô. Ó, tá vendo? Não fez, ainda segue em tendência de baixa aqui no gráfico de 60 minutos. Então, eu tomaria um pouco de cuidado com o BBDC, tá? Banco vai quebrar? Tomara que não, né? Isso seria uma catástrofe ver um Bradescão quebrar, né? O resultado foi ruim? Foi. Horroroso. O diretor do Bradesco soltou tudo que tinha para soltar de ruim na conferência, mas também disse muitas expectativas boas para o banco, né? Uma reestruturação do departamento de TI deles, que é um departamento que necessita ali de uma reformulação, então contratação de funcionários, né? Teve uma troca de gestão muito grande no Bradesco. Então vale colocar no radar, de repente fazendo alguns aportes pontuais. Bradesco é um papel para ter no radar, sim. Isso aqui, nesse primeiro momento, pode não ser oportunidade, mas pode ser que o banco se torne barato, caso ele consiga, né, essa reformulação total dele aí. Mas apanhou muito na carteira de crédito, né? A carteira de crédito matou, né, o Bradesco. Alguma explicação da técnica da queda forte de hoje? Edson, eu não achei nada relevante, tá? Eu vi essa queda de hoje de 3R. Vou fazer uma pesquisa breve aqui em algum dos grupos que eu participo, que geralmente tem umas notícias muito boas lá. Vamos ver se tem alguma coisa de 3R por ali. Não, 3Rs não tem. Deixa eu pesquisar pelo outro ticker. Não achei nada da 3R. Eu acho que fluxo vendedor realmente. Eu acho que tem gente se reposicionando, feriado talvez, às vezes algum player ali que vendeu a posição dele, mas o setor de petróleo caiu também, né? Então, se a gente olhar as petrolíferas ali, né, elas caíram também, ó. Petro caiu, RCV caiu também, Abril caiu, né? Foi meio geral. Nossa, Abril caiu 2,40. Nossa, eu dei um call de venda hoje na Abril, na sala ao vivo. Se a galera pegou esse trade, a galera fez um trocadinho. Então vamos lá. É BMG, já comentei de BMG. Não sei se está dentro ou se não está, né? Eu sei que Bepan teve bons resultados e BMG andou muito já, andou muito, né? Pode ser final de movimento. Eu não entraria. Se eu estivesse dentro, tivesse pego o movimento do começo aqui, eu realizaria lucro ou parcial do lucro, tá? Andou bastante já. Aí o Edson Alves falando ali também, né, de BMG, né? Esses papéis que sobem muito, nem sempre é oportunidade de compra, tá, galera? Vocês olham às vezes os que mais sobem e os que mais caem, mas precisa tomar bastante cuidado com esses destaques positivos e negativos do dia. Ricardo, a Cash 3 aprovou no final de janeiro a redução de capital por excesso. Você sabe explicar sobre? Não, cara, não sei. Cash 3 é um papel complicado, não tem fundamento nenhum para esse papel. Não vejo expectativa positiva, né? O negócio complicado deles, né? Eles têm tantos concorrentes lá, né? Como que eles vão conseguir fazer dinheiro concorrendo com tantos outros aí no mercado, né? Mas eu não entendi, tá? Não conheço a notícia, redução de capital por excesso, redução de capital Cash 3. Eu vou deixar aqui e eu vou dar uma lida. O Conselho de Administração propôs uma redução de capital de 210 milhões por considerá-lo excessivo e uma restituição do valor em dinheiro aos acionistas. Cara, mas se E é numa cash 3, eu não sei se é algo positivo, tá? Eu prefiro recompra de ações, eu prefiro alguma coisa mais. Nunca nem tinha ouvido falar dessa redução de capital. Preciso entender o que, que é isso. Vou ficar te devendo a resposta, hein, Renilson? Aí, se você quiser mandar um e-mail para Levante, atendimento@levante.com.br, aos meus cuidados, Renilson, pode colocar lá, ó. Ricardo, falei com você no fechamento de mercado, queria entender o que, que é o da cash, que aí eu vou pesquisar para você, entendo certinho e te dou uma resposta por lá. Se é algo bom, se não é, você pode até me falar se você está posicionado em cash, alguma coisa assim, tá? Fica à vontade, tá, Renilson? Aí eu me comprometo a te responder. JHSF, tá em um bom momento de entrada? Não, pelo contrário. JHSF tá num bom momento, é para vender. Baita de uma barra elefante de venda, rompimento de mínima, volumaço, pode jogar lá embaixo esse papel. A gente fez uma venda hoje na sala ao vivo, no day trade, vendemos a 4,39 e recompramos a 4,31. Fizemos um trade aí de 9 centavos. Em percentual, deu quanto isso aqui? Fizemos um day trade de 4,39 para 4,31. Deu 1,60 aí, um day trade muito bom. Não está, eu não acho. Eu acho que isso daqui é armadilha. Tá bem feio o técnico dela, ó. Barra elefante, pode jogar lá nos 4, tá? Não sei se é oportunidade, não. Papel difícil de operar, extremamente difícil. Eu acho que tem ações melhor aí para se posicionar. Só pode vir o repique, pode vir. Se você tiver aí alguma tese boa de investimento, aí às vezes vale a pena se posicionar, tá? Eu não compraria agora. Eu, como analista técnico, eu ia esperar um movimento de reversão. O famoso pivôzinho de alta. Se ela fizer um pivô de alta aqui, a gente pensaria em compra. Por enquanto, não compraria. Obrigado pelas análises. Bom feriadão para ti também, Edson. Quem mais? Deixa eu ver aqui. O João Marcos. Boa noite, Ricardo. Graficamente, Prio já perdeu? Tende a cair mais? Eu acho que perdeu, hein? Prio, eu acho que perdeu, hein? Não gostei desse fechamento de hoje. Não é que eu não gostei, tá? Eu recomendei até uma estratégia de venda de Prio. Uma estratégia via opções, até para quem tem Prio em carteira, né? Seria operar uma forma de hedge, redear ali essa queda e ganhar com a queda. A impressão que eu tenho, João, é que está perdendo. Confirma realmente a perda desse ponto, romper o pivô lá embaixo, os 41,61. Aí faz pivô de baixa em cima da 200. Aí eu acho que pode dar uma correria de venda no papel e jogar até os 39 lá. Mas aparentemente está perdendo essa consolidação sim, João. Eu acho que sim, tá? Eu estava... eu tenho duas operações, né? Eu recomendei essa e recomendei uma outra aqui também, né? No meio aqui, para quem gosta de operar um pouco mais defensivo, mas eu acho que vai me dar um calor essa operação aqui também, que envolve a compra da Prio. E a Sanipar, pode analisar? Será que sempre vai pagar dividendos dessa forma? Cara, essa parte de dividendos, Lilica HD... Não sei responder, tá? Eu sou analista técnico, né? De novo, já falei isso umas 3, 4 vezes aqui, mas... E isso eu deixo para os meus colegas fundamentalistas. Papel subiu muito, né? Olha a alta que esse papel teve, né? Então, alta expressiva. Eu acho que Sanepar tem questões de privatização também, se eu não me engano. Então, Sanepar é um papel que se pegou nessa região aqui... É manter, realizar lucro, pensar, colocar um stop, dar uma ajustada na posição. E essa parte de dividendos teria que dar uma lida no papel, mas já andou muito, né? Eu não compraria nessa faixa, talvez eu esperaria um pouco mais. Ou se consolidar, realmente confirmar essa consolidação aqui, aí eu acho que vale a pena tomar risco, ou uma correção perto dessa 200 aqui, aí eu ficaria um pouquinho mais de olho. Lucas, você tem canal no YouTube? Para poder seguir, gosto muito das suas análises. Eu tenho, além do canal, Lucas, eu tenho uma sala ao vivo dentro da Levante, cara. Eu publico bastante coisa, uma sala ao vivo, chama SGR. Deixa eu postar aqui meu canal aí. Se vocês quiserem me seguir, vocês me ajudam lá, que eu tô na batalha lá para chegar nos 2 mil inscritos, né? Meu canal tem pouca gente aí, de repente vocês me ajudam, tá aí meu canal aí, ó. Vou postar aí o link do meu canal. Fiquem à vontade para me seguir lá. Mas eu tenho material de opções e eu fico feliz aí que você gosta do meu conteúdo, Lucas. Dá uma olhada, cara, nos meus vídeos aí, tem o um link lá da minha sala ao vivo. De repente, lhe interessa, não é nenhuma fortuna por mês a sala ao vivo. E aí sim, você pode interagir comigo lá também. A sala ao vivo é bem legal. Eu fico todo dia ao vivo das 9h30 às 12h30, operando ações, falando de trade de opções, falando de um monte de coisa de cripto, né? Criptoativos. A gente faz uma resenha completa de mercado lá, tá? Fico feliz aí de saber que você curte minhas análises, análise de Simpar. Não gosto de Simpar, acho a empresa muito alavancada. E feia no técnico, né? Bem feia. Nenhum gatilho para entrar na ação. Não compraria Simpar. Não entraria, Wesley. Não compraria. Ficaria de fora, né, dela. Deixa eu ver aqui. Boa noite, o Ademir perguntando de Unip 6. Cara, Unip 6, eu vou repetir o que eu li, tá? Sobre Unip 6. Tem questões no preço de matéria-prima de Unip 6, tá? Tem uma questão aí de preço de matéria-prima. E o momento não é bom para Unip 6. Não é bom. Unip 6 não pode perder essa linha vermelha para baixo. Aqui já tem minhas setinhas aqui, tá vendo? Ó, três setinhas. Então. E aqui eu colocaria até mais uma setinha, que esse é um papel que sempre subiu. A hora que ele reverter para baixo, pode ser que ele dê uma machucada um pouco maior. Tá vendo? Então ele faz um movimento aí que pode ser uma reversão de tendência. Eu gosto da ação, mas é um baita de um case, né? Olha o que valorizou isso aqui no longo prazo, mas não tá num time legal, Ademir. Talvez se quiser entrar no papel, acho que vale a pena aguardar um pouco ou ir comprando aos pouquinhos. Eu acho uma ação ok, né, para carregar, mas. Não tá num time legal. Boa noite, bom ponto de entrada. Aura 33, que é isso? Aura 33? Aura 360 DR3. Cara, não conheço, não faço a mínima ideia do que seja. Aura 360. Deixa eu ver. Vamos perguntar para o Google. Aura 360. Vamos ver o que é isso. Aura 300, Aura Minerals, é uma BDR essa Aura 33. Cara, me interessei, né? Mineral, mas eu não sei se é alguma coisa relacionada a commodity. Aura 33, eu vou deixar no meu outro monitor aqui, junto com a pergunta de Cash 3, para dar uma pesquisada. Cara, não sei se é uma boa entrada. Olhando o técnico, não tem nenhum gatilho de compra, né? Chama, né? Dá muito mais a impressão de compra nesses R$ 33, mas teria que entender um pouco mais do case aí. Bom assunto que você me trouxe, Renilson, né? Isso, Renilson, bom assunto aí. De repente eu conheço um case interessante aí. Obrigado pela pergunta. Diego, Banco Mercantil não para de subir. Algo no radar foi dividendo, né? Aí é a galera querendo pegar o dividendo atrasado, né? Querendo tradear o dividendo atrasado. Mas a liquidez do Banco Mercantil é Banco Mercantil, é qual que é? Não. É Banco Mercantil, não lembro o ticker dele. Cabeça aqui, eu só colocar Mercantil aqui, ver se aparece. BMEB4. Aí, ó, não para de subir. Mas por que que ele não para de subir aqui? Porque tem uma liquidez extremamente baixa do ativo, né? Ó, teve 245 mil, ó. Hoje que teve um volume bom, teve 1 milhão. Às vezes isso aqui não é nada, é um investidor precisando comprar aí o papel e ele vai arrastando. Eu esperaria cair um pouco para comprar, tá? Esperaria, paga um baita de um dividendo e tem dividendo projetado interessante. Mas, cara, pagar 26 pila depois que subiu forte desse jeito aqui, eu acho que não vale muito. Não vale muito o risco, né? Ó, quanto que o papel já não subiu só em 2024, né? Vamos pegar aqui a reguinha para medir. Ó, só de 2024 para cá dá 50%, né? Então pode pegar o fim do bonde aí. Mas tem dividendo interessante para pagar, mas é dividendo, tá? Dividendo somado a um papel com liquidez muito baixa. Lucas, também gostaria de entender o que é ETF. Você falou no vídeo anterior sobre, queria saber mais detalhes. Boa pergunta, cara. Isso é um assunto legal de falar. ETF é um quase um fundo, vamos falar assim, é quase um fundo que replica um índice. Então, por exemplo, a gente tem o índice Ibovespa, correto? Então, o Ibovespa, o que que ele é? Ele é um índice, ele é a média das ações lá, faz a média ponderada, o que tem mais peso, o que tem menos peso, e compõe o índice. Pô, quero operar esse índice, quero comprar e vender o índice. Então, o que que o mercado criou? Ele criou uma ferramenta que replica algum índice, ou que é o seu próprio índice. Então, por exemplo, BOVA11 é a ETF do Ibovespa. Então, BOVA11 tem a mesma dinâmica de preço do que o Ibovespa. Se a gente colocar os dois gráficos do lado, você vai ver que eles andam extremamente parecidos. Vamos colocar aqui, deixa eu duplicar a janela aqui, ó. Duplicar janela. Vamos colocar a janela para o lado aqui, ó. E você vai ver que o Ibovespa... Vou colocar o Ibovespa desse lado. Ó, Ibovespa desse lado. Vamos dar um zoom aqui. Então, a gente tem, ó, o Ibovespa desse lado e BOVA desse lado. Agora, deixa eu apagar os estudos, né? Gráfico de quem fica olhando, fazendo estudo o dia inteiro, fica tudo rabiscado, ó. Então, vamos olhar, ó, tá vendo o movimento que ele faz? É exatamente, ó, BOVA e Ibove. É exatamente igual, tá vendo? Então, a ETF replica algum índice, algum indicador. Então, por exemplo, BOVA é ETF de Ibovespa. A gente tem outras ETFs, por exemplo, SMAL11, que é a ETF de small caps. Então, ela replica, né, as small caps da Bolsa. É muito interessante operar ETF ao invés de você operar as ações, tá? Eu defendo também a ideia de operar ETF. Por exemplo, ETF de Bitcoin. Você tem medo de comprar Bitcoin lá na Binance e tal? Tem aqui, ó, QBTC11. É uma ETF que replica o Bitcoin. ETH11, ó, tá vendo? Eu tenho medo de comprar Ethereum também lá na Binance e tal, eu posso comprar uma ETF de Ethereum. Então, existem as ETFs que replicam algum índice. O nosso mercado ainda é fraco de ETF, mas no mercado americano é muito comum você montar carteira de investimento com ETF ao invés de você montar com as ações. É mais fácil você acertar uma cesta de ativos comprando um só do que você acertar uma cesta de ativos comprando 10, né? Então, é mais fácil operar a ETF, beleza? Acho que deu para explicar aí o que é ETF. Jales Machado. Estou escutando, JLL3. Jales Machado. Cara, eu não compraria. Tendência de baixa muito feia. Eu esperaria reverter aí. Volume forte na venda hoje. Eu não entraria em Jales Machado. Não conheço o papel também. Liquidez baixa, ó, 3 milhões, 5 milhões, entra aí na categoria dos micos. Não compraria, ó. No longo prazo não entregou nada, né? Isso aqui reflete um papel que não entregou nada, né? Ó, de 2021 para a Bolsa, que veio para a Bolsa até agora, o papel não andou. Provavelmente o dinheiro que ela captou aí para fazer alguma coisa, ela não fez, que senão o papel tinha andado. Ah, uma resposta aí. Aura Minerals é produtora principalmente de ouro. Agradeço a informação aí. Importante, hein? Muito top. Vou dar uma estudada no material. Bom, pessoal, agradeço a participação de todos mais uma vez. Adoro fazer esse fechamento de mercado com vocês. É um grande prazer aqui, de verdade mesmo. Sinto bastante compromisso em responder de forma mais correta as respostas. Comentário do Cristiano ali. Suas lives são sensacionais. Aprendo muito com você e agradeço por todas as recomendações no SGR também. Estão me ajudando muito. Recomendo a todos assinarem. Vale o investimento. Porra, baita feedback aí, Cristiano. Vou passar minha sexta mais feliz aí. Adoro receber. A gente é analista, a gente gosta de receber uns elogios. Verdade seja dita. Cara, fico bastante feliz em ajudar, né? Modéstia à parte, eu trabalho bastante lá para entregar. É um conteúdo bem honesto dentro do SGR, faço vídeos, publico coisa à noite, né? Tem a sala ao vivo, tem live de domingo, então é uma série que eu me dedico bastante, é o projeto da minha vida, o SGR, foi uma oportunidade muito boa que apareceu para mim. Pessoal, agradeço muito a audiência, paciência e a parceria, e quarta-feira estaremos aqui para aquela resenha de fechamento, talvez comigo, talvez com o Flávio Conde, né? Eu acredito que seja com ele. Beleza, pessoal? Um excelente feriado, descansem, aproveitem, pulem carnaval. E semana que vem, foco total aí, que a gente volta às atividades. Um grande abraço, pessoal!